Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: consoada em família tão boa que até arrepanha, deve ter em cima da mesa uma boa dose de lasanha.
Bravo.
Lamento o uso do verbo arrepanhar.
Não, não, não.
Mas não pensei o suficiente em verbos que rimassem com lasanha. Foi o primeiro que me apareceu. Esta história é interessante porque mostra como as pessoas são absolutamente irracionais e inexplicáveis. E isso às vezes é interessante, outras vezes é só estranho. Que o diga a senhora que publicou a sua história, a história da melhor e mais elogiada refeição de sempre que ela cozinhou, no famoso grupo do Reddit que dá pelo nome de Am I the Asshole? Serei eu a besta? Porque ela ficou a pensar se é ela a besta. E eu digo já, eu acho que ela não é a besta. Não é. Quem conta isto é então uma mulher de 29 anos que convidou a família para ir lá à casa e fez o jantar. Fez uma lasanha, ok? Que toda a gente adorou. Lasanha como prato principal, acompanhada por um belo pão de alho, salada e no fim um suculento bolo de chocolate. Perfeito, não é?
Uhum.
O cunhado dela estava doido com a lasanha. Repetiu duas vezes. E no fim da refeição, a irmã dela disse-lhe: pá, tu tens de me dizer qual é a receita desta lasanha, porque isto é o céu. O meu marido está doido com isto. Eu também adorei. Toda a gente adorou. Eu quero saber como se faz. Ao que a irmã diz: epá, é simples, é uma lasanha vegan. Em vez de carne tem lentilhas, em vez de queijo normal tem queijo à base de caju. E o marido da irmã, que se deliciou à grande com a lasanha e que declarou ser a melhor lasanha que comeu na vida, simplesmente explode: vegan! Queijo de caju! Lentilhas! O tipo que minutos antes se manifestava absolutamente deliciado com a lasanha estava agora aos gritos, como se lhe tivesse sido dado a comer, sei lá, o vírus ébola. Ele começou aos gritos a dizer: não é ético servir-nos esta comida sem nos avisar do que era. E ela a dizer: mas não gostaste? Tu gostaste? Mas ele completamente passado dos carretos. E não só isto, como a fúria estende-se aos restantes membros da família. A irmã ficou do lado do marido a dizer: tu devias ter-nos avisado que não era lasanha a sério. Tu devias ter-nos avisado. A mãe também. E ela diz: todas estas pessoas sabem desde sempre que eu sou vegan e nunca iria cozinhar carne. Eu não escondi nada com malícia. Para mim, fazer uma lasanha vegan não é um assunto digno de fazer um comunicado. É normal, é a minha vida. Mas isto mostra como as pessoas têm a mente tão pequena e formatada. Minutos antes, todos estavam a dizer que era a melhor lasanha que tinham comido. Depois de saberem os ingredientes, parecia que todos queriam ir à casa de banho, levar dois dedos à goela e expulsar aquilo do organismo o mais rapidamente possível, antes que lhes crescesse uma cauda.
Mal sabes tu o que é que o marido fez com a casa, não é?
Ou que entrassem todos em combustão espontânea. As pessoas são muito ridículas. E ela, coitada, expôs esta história no tal grupo de Reddit para saber se era ela a besta nesta equação. Há logo uma pessoa que diz: tu não és a besta, eu como carne e não consigo perceber de todas estas pessoas. A comida deve saber bem. E se sabe bem, eu quero lá saber se é vegano ou não. Eu experimento tudo o que é servido e se gosto como. Só perceberia esse comportamento se alguém tivesse alergia a alguma coisa. O que não era,
claro,
o caso.
Não era o caso. Não era o caso.
Aqui o caso pareceu-me que era apenas carnívoros com veganofobia. Deliciaram-se com o tipo de comida com que devem ter gozado todas as suas vidas e a mente entrou ali numa espécie de implosão. Aquilo implodiu. Outros comentários. Alguém diz: então estes idiotas vão à casa de uma pessoa vegana à espera de carne? São malucos. Outra pessoa diz: toda a gente adora comida vegana até o momento em que lhes dizemos que é comida vegana. Pronto, toda a gente está do lado dela. Eu tenho que vos dizer isto. O meu filho adora carne. E eu, no fundo, com a mesma falta de ética desta jovem, um dia fiz-lhe salsichas de proteína vegetal. Bah, e vou dizer a marca, que se lixe, eram salsichas da marca Beyond Meat, ok? Que sabem, têm a consistência.
Parece que
de salsichas.
É igual, nunca provei, mas acho que essa marca é incrível. Mesmo
é incrível, é incrível. É feito com proteína de ervilha e aquilo é bom. E ele comeu e repetiu, adorou aquilo, e depois de ele ter comido o último pedaço, eu disse-lhe: tens consciência de um mês de carne? E ele diz: não! E eu mostrei-lhe a embalagem. E provando como é um jovem com mais sanidade mental do que estes adultos, não só ficou na boa com isso, como ficou fã e come daquilo com alegria. Portanto, pá, se a comida vos sabe bem, abracem a
claro.
Comida.
Claro.
Quer dizer, abracem a comida, depois cuidado com as notas. E não se sintam menos homens por comerem vegetais. Eu acho sinceramente que esta fobia é um fenómeno mais masculino. Foi o cunhado que levantou logo esta questão. Acho que vivemos numa era em que muitos homens têm muitas inseguranças com a sua masculinidade e acham que se comem proteína vegetal, perdem-na. Enfim.
Mas está mesmo relacionado não com isso, porque se calhar ele sempre gozou e ele sentiu-se enganado, não é?
Pois foi.
Mas se calhar é.
Mas soube-lhe bem e não lhe vai fazer mal.
Claro!
Porquê? Porquê irritar-se? A reação devia ser: olha! Olha!
Sim, se para quem não está habituado, até podia dizer: olha,
mas problema,
a noite ficou estragada. A noite ficou estragada. Bom, sábado foi uma noite muito feliz. Eu adorei fazer uma mini edição desta rubrica e contar o meu conto de Natal nos jardins do Palácio Marquês de Pombal em Oeiras. Epá, eu passo tantas vezes por aquele sítio e não vou lá ver suficientes. Aquilo é lindo, aquele jardim.
O palácio é espetacular.
E as iluminações agora no Natal estão. Epá, está um sonho aquilo, está perfeito. E estava um frio de rachar. Mas até o frio
até isso,
fez sentido nataliciamente.
Claro.
Okay? E claro que não para os desgraçados dos músicos, que incluíam os nossos queridos João Rato e Nuno Oliveira. Epá, isto estava a ser terrível para eles. Tocar os instrumentos sem luvas, mas era impossível. Epá, tocar guitarras e teclados com luvas, epá, não dá. O pessoal do coro, onde estavam as nossas Patrícias, ainda podiam usar luvas, mas eles estavam a gelar. Ainda assim, fizeram todos um trabalho incrível, belas canções de Natal, famílias inteiras felizes a assistir e a cantar e a dançar. E depois lá fui eu pelo meio para contar histórias bizarras de Natal e o meu tradicional conto de Natal sobre as minhas memórias familiares de Natal e o ritual natalício do meu pai, um conto a que eu chamei 11h45 da noite. Foi a primeira vez que eu contei aquela história ao vivo. Foi uma experiência... Pá, com o seu quê de intenso, porque uma coisa foi gravar a história ali no estúdio do Mário Rui,
claro,
e sonorizar a coisa, etc. A outra, epá, é a crueza de contar aquelas memórias de pessoas e de momentos de quem eu tenho saudades ali em frente a uma série de pessoas. Estava muita gente, ele estava cheio. E portanto fui em modo: não vai chorar, não vai chorar.
E aguentaste?
Não tenho nenhum problema em chorar, mas achei que aquele. O ambiente festivo era capaz de encravar um bocado se eu de repente ficasse ali.
Exato.
Embargado.
Imagina tu durante um quarto de hora sem falar, só a chorar.
E as pessoas. Aquilo começava a ficar estranho, Mas pronto, emocionei-me, não nego, mas consegui, apesar de tudo, contar tudo de maneira fluida e não muito embargada, e as pessoas gostaram e foi bonito. E houve um momento incrível em que eu falo da minha avó Maria, a grande anfitriã das noites de Natal da minha infância, e todo o trabalho que ela tinha, e da coisa que ela dizia sempre todos os anos, estafada daquela trabalheira toda. Ela dizia sempre: isto é a última vez, nunca mais. Epá, e nunca era, porque ela adorava aquilo. Mas quando eu falei disto, epá, as pessoas riram todas, porque acho que toda a gente tem uma avó, tem uma avó Maria, que diz estas coisas.
Sim. Própria vida nisso.
Bom, mas isto é o Homem que Mordeu o Cão. Tenho que trazer aqui uma das histórias que eu contei no sábado no segmento Homem que Mordeu o Cão lá em Oeiras e que arrancou valentes gargalhadas ao público. E eu adorei esta história. É uma história de Natal incrível que foi deixada no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. E já sabem que para fazer parte desta comunidade de troca de histórias bizarras basta ir a reddit.com ou instalar a app do Reddit, procurar por HQMC. O ouvinte que mandou isto é anónimo, tem um daqueles nomes de Reddit marados: Palpitation Naive 6794. Estes nomes que o Reddit gera do nada são inacreditáveis. A história é magnífica. Vamos aí, Pedro, um pouco de música também.
Vamos
para... É uma história de Natal. Vamos voltar àquele ambiente natalício. Sou de uma aldeia perto de Lisboa, na Zona Oeste. E como é em tudo nestes meios, o Natal é uma época sagrada e de família, e fazemos questão de passar todos juntos, quantos mais melhor. Quando a minha prima começou a namorar com aquele que é hoje o seu marido, no Natal seguinte, e como tradição, os meus tios convidaram o namorado da minha prima e a minha prima para irem lá passar a noite de consoada connosco. Devíamos ser uns 25 naquela noite, que por acaso foi na casa de uma das minhas irmãs. Eles trouxeram 3 pessoas com eles: a minha prima e o namorado. Trouxeram os pais dele e um amigo, o Sr. Amílcar. Recebemos todos calorosamente, como é a panágio da nossa família, e passámos uma consoada santa com muita comida e bebida. Eram umas 2 da manhã quando cada família começou a ir para casa, e assim se passou mais um Natal. No ano seguinte, a mesma coisa. O Natal nesse ano era na minha casa, e então lá estou eu a receber a família, e chega o momento em que aparecem os pais do namorado da minha prima, desta vez sozinhos, e eu, como é normal, perguntei: então, Sr. Amílcar, neste ano não vem? E foi aí que vi o olhar perdido do senhor e da senhora, olhando para mim um bocado confusos, até que acabam por dizer: o senhor Amílcar? Então, mas o senhor Amílcar não é da vossa família?
Como assim?
Malta,
como assim?
Isto é ouro! Eis o que se passou. Contado por Pelos Ouvintes.
Espera aí.
Queremos ouvir
tudo.
É pá, mas espera aí, como assim?
Quando os pais do namorado da minha prima, diz ele, foram o ano passado ao nosso Natal pela primeira vez, como não sabiam bem onde ficava a casa, deixaram o carro um bocado mais longe e foram a pé. Foi aí que passaram pelo Sr. Amílcar, que estava sentado numa paragem de autocarro. Por educação, os pais do namorado da minha prima disseram boa noite ao senhor. Ao que ele respondeu, boa noite. E depois disse, então os senhores vão para onde? E eles responderam, então vamos jantar à casa do senhor Carvalho. Ao que ele diz, então vou com vocês, pronto. Já ia para lá, seja como for.
Essas pessoas que aparecem de repente em sítios
e, foi assim.
E ninguém sabe muito bem onde é que essas pessoas vêm.
Sim, sim.
Faz-me lembrar outras histórias.
E ele diz, e foi assim. Sim, 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 sim. Também me lembrei. E foi assim que passámos um Natal com o senhor Amílcar. No que saudoso ano de 2004.
Eu acho que todos nós temos um senhor Amílcar na nossa vida.
Até hoje, ninguém sabe quem é o senhor Amílcar e de onde é o senhor Amílcar.
Pá. Mas o que é que ele disse durante a noite? O que é que ele contou? O que é que ele comeu?
Eu não sei! Mas por isso gostaram dele, que no ano passado perguntaram: então o que é feito o senhor Amílcar? Eu não sei. Não era da vossa família? Não!
Lindo. Mas que maravilha.
É, pá, isso é lindo. É, pá, sim, senhor. Esta hora o Sr. Amílcar já está a escolher a sua paragem de autocarro este ano.
Sim, sim, ele se
à espera.
Cada Natal é num sítio diferente, é. Numa casa diferente.
Mas sabe estar, adapta-se à família e muito
claro,
bem.
Claro, que rei.
Não, entra nas conversas todas. Sim, 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 sim.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.